Encarnação,
estás no ar.
Olá, Encarnação,
olá,
tudo
Encarnação,
bem?
Olá, Encarnação, boa tarde.
Olá, olá. Tu dizes, mano, que estás a fazer o podcast, muito baixinho, te liguei.
Beijinhos.
És muito para, vai.
Vá, beijinhos, beijinhos, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Diz lá, diz lá, não tenhas receio, achas que é bonito, bonito ser feio, anda conta já, responde sem freio, achas que é bonito ser feio.
Malta.
Sim.
Então hoje é noite de Santo António.
Epá, é, por isso despacha-te.
Vamos despachar isto, que eu já
estou... Que eu tenho que ir ali bailar para o bailarico... Vou para a bica, comer uma sardinha.
Epá, eu sardinhas não. Eu gosto de sardinhas, só gosto do sabor que fica no pão.
Ai,
portanto,
é tão...
nós
adoro.
Podemos ter companheiros nisso. Que...
Adoro.
Não,
não,
não, não,
adoro.
Podemos. Não podemos. Vocês também gostam, não é?
Gosto do pão e da sardinha. Está fora de questão. Eu não partilho.
Eu procuro sempre alguém que só gosta da sardinha. Então conseguimos ser. Complementamos.
Exato. Olha, é bonito. Há uma gêmea da sardinha e do pão.
Exatamente.
Ai, olha. Eu agora vou dizer isto. Assim, isto é... que me vem uma lágrima ao canto do olho.
Sabe o que é que eu gosto mesmo dos Santos Populares?
Não.
Farturas.
Ah, mas isso agora já...
Epá, isso faz mal.
Ok, então vamos despachar isto, temos os Santos Populares para vamos ir.
Então, sou eu.
Então,
posso começar?
Claro, com todo gosto.
Então, a minha história começa em 1985, quando Richard, vamos chamar-lhe só Richard, tinha 12 anos. Ele sobreviveu à queda de um avião que matou o pai, que era um treinador de ténis, o Ian Lever, e também matou 136 passageiros, matou a tripulação toda e ainda o condutor de um veículo que ia passar e levou com o avião. Às vezes acontece. Bom, a sobrevivência do Richard foi apenas o início desta história. Foi mesmo.
Já é um bom início, não é?
Para o Richard, sim. O Richard é de facto uma das poucas pessoas na história que sobreviveu à queda de um avião. Então a sobrevivência do Richard foi considerada por aqueles especialistas que estudam os aviões que caem impossível, era impossível ele ter sobrevivido. Então ele tinha 12 anos e, como eu já disse, era jogador de ténis júnior, mas já era de topo, era dos júniores, mas era bonzinho. E a família dele vivia na Flórida. O pai ia levá-lo a um treino de júniores em San Diego e dois dias antes o Richard sonhou com um acidente de avião e disse à mãe: não é apenas um mau pressentimento, sei que o avião se vai despenhar. Pois é, a mãe disse-lhe que seria uma hipótese no milhão e que isso nunca iria acontecer. Claro, qualquer mãe diria uma coisa dessas e nunca mais pensou nisso.
E nós nunca, na verdade, a hipótese no milhão existe, pronto, é uma hipótese,
pronto,
no
é
milhão.
É uma hipótese no milhão.
Existe, claro.
É uma espécie como se ir ao milhões.
Ao contrário.
Exato.
Portanto, o Richard e o pai foram as últimas pessoas a entrarem dentro do avião. É verdade. Quando sobrevoavam Dallas, mais ou menos ali a meio da viagem, o miúdo olhou para a direita e viu uma tempestade pela janela, assim uma coisa escura e ameaçadora. Mas o pai não parecia nada preocupado e continuou a beber o seu rum com Coca-Cola, a fumar o seu cigarrinho, porque na altura ainda se podia fumar dentro dos... E a ver o seu filme de cowboys.
Olha, Dallas, cowboys, está certo.
Cigarro, o seu rum...
Está certo.
Então, o Richard conta que ele, naquele momento, o mundo começou a abrandar. Sentiu que algo podia estar mesmo errado. Foi à casa de banho, deitou água na cara, olhou-se ao espelho e teve a certeza, naquele momento... que o avião ia mesmo cair.
Credo.
Ele teve essa certeza. Ele explica que tinha uma espécie de voz interior que dizia: não ponhas o cinto de segurança. E ele escutou essa voz. Pôs um cobertor no colo para que as hospedeiras
não vissem,
não é? Porque provavelmente deve ter começado a turbulência, depois elas, o comandante
manda colocar
o cinto, depois a tripulação vai verificar, pronto, e ele pôs ali uma manta e não apertou o cinto. O que aconteceu a seguir foi notícia em todo o país. O avião entrou num poço de ar gigante, parecia um elevador a descer do 100º andar para o 1º, e dentro da cabine entraram todos em pânico e só se ouvia gritos. O avião caiu e foi consumido por uma explosão, semelhante a uma nuvem em forma de cogumelo. Toda a gente no corredor onde ele estava, o Richard, morreu. Tal como quase todas o resto das pessoas do avião. Só que ele não. Ele foi projetado através da explosão e aterrou num campo próximo. Começou a chover, porque aquilo era uma tempestade, e o granizo era do tamanho de bolas de golfe.
Coisa enorme.
E caiu-lhe em cima da cabeça. Eu, por acaso, já vi este tipo de granizo. A cara dele estava queimada por causa da explosão, e ele não conseguia mexer-se, nem falar, nem... Ele, na realidade, nem tinha bem a certeza se estava vivo, se estava morto, se estava ali, caído no chão, a levar com bolas a cair do céu. Nem sequer conseguia gritar para pedir ajuda. Soube mais tarde que foi injetado do avião a quase 500 km por hora, a 50 metros do chão. Imaginem. Enquanto ele estava deitado, à volta dele ia subindo água. E querendo ali estava a chover imenso, uma poça. E ele sempre encharcado, e estou vivo, estou morto, não, estou molhado. Bem, ele até se recorda de cuspir água. E depois até desistiu, pensou, bem, vou afogar-me, não me consigo mexer, não consigo falar, olha, afogo-me e pronto. Só que houve um senhor que ia a conduzir um caminhão que passou e o viu na berma da autoestrada. Ele estava na berma de uma autoestrada. O senhor saiu, cortou a vedação do arame, e tirou dali. Foi transportado de helicóptero para uma unidade de cuidados de um hospital próximo, e se alguma vez existiu um Deus, ele conta que Deus era necessário naqueles corredores, porque eram tantos os gritos dos outros sobreviventes do acidente, porque estavam todos queimados.
Ah, mas houve mais sobreviventes?
Houve, mas poucos.
Ah, ok.
Estavam todos gravemente queimados, não sei o que é que aconteceu, se sobreviveram ou se não sobreviveram. A certa altura, o Richard recorda-se de ter dito à mãe: então e aquela hipótese de um no milhão? E ela disse: um dia vamos saber qual é o objetivo da tua vida. Do género, aconteceu? Sim. Tu foste um no milhão, portanto, alguma coisa, para alguma coisa é isso. E pronto, e ela tinha razão. O Richard teve muita dificuldade em recuperar emocionalmente de todo aquele trauma. Aos 20 e poucos anos não conseguia manter um emprego e as coisas andavam sempre a subir e a descer, com depressão, ansiedade, stress pós-traumático. Durante a adolescência sentia que a vida podia mudar num instante e isso tirou-lhe a inocência. Ele não conseguia manter-se no presente. Estava sempre a olhar para a vida como se tudo pudesse correr mal rapidamente, de um momento para o outro. Por muito feliz que ele estivesse, no segundo seguinte podia ficar infeliz. Quando ele tinha 27 anos, já tinha desistido completamente da vida e não tinha muita esperança. Só queria que tudo acabasse. Sentia que nada funcionava na sua vida. Não tinha dinheiro sequer para pagar a renda. E nem tinha carro. Por isso, dormiu na praia durante 40 dias. Tinha uma conta bancária com $200, que esgotou logo nos primeiros 10 dias. E como as pessoas o conheciam, porque a família era relativamente conhecida, o bar do outro lado da rua da praia deixava-o ir lá comer. Na minha última noite na praia, ajoelhei-me e dei um grito de visceral. Foi uma libertação. Representava a libertação de toda a angústia e dor. Libertava uma pessoa que nunca iria desistir. Telefonei à minha irmã e ela arranjou-me um bilhete de avião. Curioso, não?
É verdade.
Mudei-me para a Califórnia e fui profissional de um clube de ténis em Palm Springs, onde conheci o amor da minha vida, a Michelle. A Michelle tinha 3 anos, tinha 3 filhos, desculpa. era lindo, era uma história maravilhosa. Mas não, a Michelle tinha 3 filhos e estava a passar por um divórcio. Ele deu-lhe o cartão de visita dele para dar aulas aos filhos. E pronto,
começou uma linda história de amor.
A vida dele, de facto, começou a melhorar, até que tiveram uma filha juntos. E pouco depois, os médicos disseram-lhe que a Katie, a filha, tinha sofrido um AVC ainda no útero. Portanto, o Richard era um pai feliz, com uma filha com paralisia cerebral. E havia mais um desafio na sua vida. Até porque a menina, para além de paralisia cerebral, ela perdia constantemente peso. O Richard sabia que se perdesse a miúda, era o fim dele também. Ele não ia recuperar dessa situação. Portanto, ele tinha que salvar a filha, porque isto também estaria a salvar-se ele próprio. Mas, entretanto, a Kate, a miúda, tornou-se hipoalergénica aos lacticínios e à soja e não conseguia absorver nutrientes.
Também coitada da miúda.
A miúda ingeria 3 mil calorias por dia e não conseguia ganhar peso, pronto. Então ele percebeu que tinha que se livrar do muco, ou seja, daquela coisa toda ali que estava a fazer, a impedir, e que se formava e que estava a impedir que a miúda pudesse obter mais nutrientes. Isto diz tudo na cabeça dele. Então ele criou assim uma espécie de uma fórmula, assim meio louco, uma espécie de um cientista louco. Isto deve ser mais ou menos isto. Vou criar aqui uma fórmula à base de plantas, a que vou batizar a substância de creme da Kate. A verdade é que a miúda ganhou peso. Em 30 dias deixou de tomar 90% dos medicamentos. E vai fazer 18 anos agora e nunca mais esteve doente. O que é que aconteceu? O Richard criou a empresa Kate Farms, que se tornou na empresa de fórmulas à base de plantas número 1 no mundo e que já salvou muitas crianças e famílias da mesma angústia porque ele e a mulher passaram. Toda a vida dele foi como uma espécie de... Ele sente que era um rebelde forasteiro. Não é um bilhete de lotaria, a vida dele, mas não é um estar sentado num casino. Aliás, nós estávamos a falar disso em relação ao Euromilhões. Mas a verdade é que a perseverança e o nunca desistir fez com que ele não desistisse efetivamente e que continuasse. A minha história é de um tipo que sobrevive a um acidente de avião, salva a vida da filha e tem uma vida maravilhosa. O segredo está em nunca desistir e de acreditar em si próprio. Não é bonito?
Grande exemplo.
É, sim, senhor. Achas que é bonito
ser feio? Tony,
como é?
Bem, vida... Estamos a falar de vida, não é?
Uhum.
Aproveitando aqui a dica da Lídia. Se eu disser que a vida é muito curta para rechear cogumelos, o que é que vocês me dizem?
Rechear cogumelos é aqueles que vão ao forno.
Não acham que a vida é muito curta para estar a rechear cogumelos?
Porque é uma coisa que dá muito trabalho e não temos tempo a perder. Não sei.
Depende do recheio, sei lá.
O que é que vais pôr lá dentro dos cogumelos, sei lá?
Pois, eu vou-vos explicar. Esta frase, mais concretamente na sua origem, The life is too short to stuff mushrooms, tornou-se ali, mais ou menos a partir da segunda metade dos anos 70, por mais estranho que isto vos pareça, numa espécie de slogan feminista, em Inglaterra, devido ao livro Superwoman. Uma espécie de livro, não sei se já ouviram falar. Pronto, é uma espécie de livro de, podemos lhe chamar assim hoje em dia, não sei se na altura... se dava essa conotação, hoje em dia está muito presente na forma como se cataloga alguns livros. É uma espécie de um livro de autoajuda, cujo objetivo era ajudar as mulheres a entenderem que as suas vidas eram muito mais que a simples vida doméstica. Daí a vida é muito curta para estar a rechear cogumelos.
Okay.
Esta foi uma obra escrita por Shirley Conran, que hoje é a protagonista da minha história. A Shirley... foi uma jornalista, escritora, designer e acho que podemos dizer uma palavra que está muito na moda, foi uma empreendedora social, nascida em 1932 e que faleceu recentemente, a 9 de março, recentemente, há uns meses, com 91 anos.
Paz à sua alma.
E porquê é que eu trago esta Shirley como protagonista para o nosso programa? Porque ao longo da sua vida ela dedicou-se muito, mas mesmo muito, e deu-se que há pouco, quando estás ainda com os microfones desligados, estávamos a falar aqui daquela situação difícil que passou a Pamela Anderson pelo julgamento público que foi sujeito, não é? E ao longo da Shirley, ao longo da sua vida dedicou-se muito, mas mesmo muito, a ajudar mulheres a crescerem numa sociedade patriarcal, onde ainda hoje a igualdade de género é uma batalha que se trava diariamente. Então, naquela altura, não tenho bem sequer a ideia da dimensão que isso tinha. Ora, esta inglesa, nascida em Portsmouth, foi jornalista do Daily Mail na década de 60 e em 68 tornou-se numa das primeiras mulheres editoras daquele jornal britânico, criando a primeira rúbrica feminina no Daily Mail. Uma rúbrica onde não falava de roupa, de receitas, de joias, aquelas...
De coisas tradicionais que estão ligadas à mulher,
exatamente,
não é?
Exatamente. Hipoteticamente, que estão sempre relacionadas, mas sim de assuntos verdadeiramente importantes para a consciência e para o empoderamento feminino na sociedade em que viviam.
Chama-se Female.
Exatamente. Muito bem, Dona Lídia, muito bem.
Verdade, eu leio Daily Mail, desculpem lá.
Escreveu ainda no The Observer e na Vanity Fair. E em 75...
Também leio a Vanity Fair e também leio o Observer.
Pronto, em 1975, não sei se leste, já vi que não, que há bocado perguntei. Ela escreveu então o tal Superwoman. Depois disso, escreveu outro livro que é o Money Stuff, cujo objetivo era ajudar as mulheres a lidar com questões relacionadas com finanças, também para isso, para lhes dar alguma autonomia, claro, alguma independência dessa forma. E depois, em 1982, lançou o mais famoso de todos, que foi Lace. Um livro cujo objetivo era ajudar as adolescentes em particular, nomeadamente as jovens que estavam no liceu a estudar e tudo, mas as mulheres em geral, a entenderem as questões relacionadas com o sexo, numa altura em que a educação sexual era um autêntico tabu na sociedade, não é? Foi um best-seller que esteve 13 semanas no New York Times Best-Seller List, ocupando, acho que o máximo que chegou foi à sexta posição, mas durante 13 semanas. Poxa. E um livro que teve um impacto demolidor, ficando conhecido como um bonkbuster. Não sei se conhecem a terminologia. Bonkbuster é...
Deve ser como os filmes eram blockbuster.
Pronto, é uma coisa que tem muito impacto, que tem muito impacto, devido aos conteúdos contundentes, nomeadamente a propósito de partes sexualmente explícitas, nas suas linhas, mas também à mensagem que passava. Acabou adaptado a uma minissérie nos anos 80 que ficou célebre por uma frase. Eu não conhecia a série com o mesmo nome, Lace, que eu não conhecia, mas que ficou celebrizada pela frase "Which one of you bitches is my mother?", porque que era uma coisa muito pujante na altura. E esta série estreou em 84 na cadeia de televisão ABC e foi um enorme sucesso durante a década de 80. Lace é uma obra que fala muito de sexo, sem dúvida, mas que o objetivo é ajudar as jovens a lidar com esse tabu, mas que era acima de tudo sobre a amizade entre quatro mulheres e a forma como cada uma procurava afirmar-se na sociedade. Shirley mais tarde conta que não gostou nada, porque compararam muito a obra de Lace com 50 Sombras de Grey e fizeram-lhe a pergunta o que é que ela achava e ela explicou que não tinha gostado nada da
comparação.
Da comparação, não gostou do conteúdo, mas que adorou o facto da autora, a E.L. James, acrónimo de Erica Leonard James, a escritora que autora das 50 Sombras de Grey, gostou muito do facto de ela, como mulher, ter ganho muito dinheiro com essa obra. Nos últimos anos de vida, Shirley fundou várias instituições de caridade com o objetivo de promover e ajudar as mulheres a entender a matemática, porque, entre elas, a Maths Action e a Maths Anxiety Trust. Ela considerava que a matemática era fundamental para o desenvolvimento das mulheres na sociedade, porque isso ajudava, dava-lhes uma ginástica mental e uma capacidade de compreender outros problemas fora da matemática em si, que eram muito importantes para a emancipação feminina. E esta realidade fez com que ela tenha sido, inclusive, condecorada com a Dame Commander of the Order of the British Empire, que é o significado feminino para Sir.
Nas
condecorações atribuídas pela Coroa Britânica, e esta condecoração já lhe foi dada nos últimos momentos da sua vida. Já estava no hospital algumas semanas antes de ter falecido, sim. Pronto, e eu trago aqui a Shirley porque numa época em que a conquista pela igualdade de género continua a ser uma batalha que está a ser travada na nossa sociedade, temos aqui um excelente exemplo de alguém que não faz apenas demagogia popular, e nós já falámos muito disso aqui entre nós, mas sim obra. Uma obra no sentido de ajudar as mulheres e a sociedade em geral, porque isto não é só as mulheres, é a sociedade em geral, neste desígnio tão importante como é a igualdade de género. Então eu queria dar-vos a conhecer a Shirley.
Muito bem.
Muito gosto em conhecê-la.
achas que é bonito ser feio?
Então, posso avançar, não é?
Avança.
Brody Brown nasceu em Sterling com um problema de saúde que se chama higroma cístico ou linfagioma. É um defeito de nascença que o deixou incapaz de respirar naturalmente. Após o diagnóstico, teve de ser submetido a mais de 70 operações à garganta durante a infância e a adolescência.
Xisa.
Passou grande parte da sua infância no Great Ormond Street Hospital, literalmente a lutar para respirar. A família dele mudou-se para Kent para estar mais perto e Brody não pôde frequentar a escola. Esta situação teve um impacto muito grande e compreensível na saúde mental dele e provocou-lhe um esgotamento mental traumático com apenas 14 anos de idade, que resultou no seu internamento num hospital psiquiátrico. Quando ele estava a comemorar o seu 15º aniversário, e estava na instituição, a lutar para sobreviver, uma famosa banda indie de Glasgow, os The Fratellis, que eram os seus heróis musicais de infância, soube da sua situação e enviou-lhe uma guitarra baixo. E agora ele tinha uma razão para continuar a lutar. E assim que me senti confortável com a música, comecei a criá-la. Ele nunca tinha tocado um instrumento musical, mas a paixão pela música não tardou a surgir. Depois descobriu que era uma forma de se exprimir, que era uma tarefa que anteriormente ele dificilmente conseguia fazer por palavras, porque ele demorou muito tempo a conseguir falar e a mexer-se e a tocar em coisas. O som que ele produz varia entre o gospel nigeriano e o punk rock.
Uau.
E ouviu muita música de gospel e jazz através das redes sociais quando todos estivemos confinados.
Uhum.
A pandemia foi mesmo...
Foi. As canções do Brody são um grito de guerra contra o sistema de saúde mental das crianças e as suas lutas pessoais contra a psicose audível, visual e tátil. Tudo situações pelas quais ele passou. Com 17 anos, lançou o seu single de estreia, Monsters. E em 2023, ganhou o grande prémio de melhor canção rock nos John Lennon Songwriting Awards. Não fazia ideia sequer que isto existia. O júri deste prémio é constituído por várias pessoas ligadas ao mundo da música, entre as quais Flea, dos Red Hot Chili Peppers, e claro, Yoko Ono. A letra diz algo como: eu vejo monstros que gritam na minha cabeça. Eles costumam ser amigos, mas agora eles querem-me morto. E fala da luta que é sobreviver a depressões e a problemas relacionados com a saúde mental. Algo para o qual estamos cada vez mais alerta nos dias que correm. A canção está na corrida para a canção do ano.
Bom ritmo.
Muito giro.
Muito giro.
Então, ao ser considerado para o prémio Brody, ele disse: eu nem consigo acreditar. Eu só queria que as pessoas soubessem que não estão sozinhas, porque a maioria dos meus amigos não conseguiu perceber isso. E eu tenho de sorte por ter encontrado a minha razão. Devido ao facto de ter ganho este prémio, não se esqueçam que eu disse que ele não teve uma vida escolar normal, mas foi-lhe oferecido um lugar na Waterbury College of Music para tirar um curso de composição, apesar de ele não ter qualquer qualificação escolar tradicional. Mas esta universidade de música oferece cursos que têm cursos de licenciatura e de mestrado para músicos, artistas e profissionais de indústria atuais que fica no centro de Brighton e Sheffield, no UK. Também procura estes casos e tenta ajudar quando é possível a estas pessoas. Aliás, o fundador também passou por uma situação semelhante e, quando soube da história do nosso protagonista, achou que tinha mesmo que o ajudar, apesar de ele não cumprir os requisitos de entrada. A Waterbury existe para encontrar e cultivar talentos em bruto, pelo que trabalhamos com os nossos parceiros da Universidade de Falmouth para reconhecer formalmente os efeitos musicais de Brody no mundo real, e estou muito satisfeito por termos podido oferecer-lhe um lugar no curso devido à qualidade da sua produção musical. Claro que isto foi importantíssimo para o Brody, porque ele sabia que não tinha tido uma educação formal e que tinha poucas qualificações, e isso também fez com que ele fosse com outro incentivo para este curso. O Brody diz que isto o faz muito feliz e o fundador da escola diz que a música pode mudar as nossas vidas. E eu vejo isso todos os dias. Muito bem, Brody. Onde tu pisares, outros te seguirão. Deixa-me só acrescentar que desde que ele criou esta música, Monsters, escreveu e gravou mais de uma dúzia de canções e lançou o seu EP de estreia, Just Another Day in Paradise, que está disponível no Spotify, Brody Brown. É só procurar. It's Never Enough é também uma canção que ele escreveu e que ganhou no The John Lennon Songwriting Competition na categoria de Best Breakup Song, melhor canção de separação. Nem sabia que essas categorias
podiam existir. Uma bela categoria.
O Brody confessa que não tem muitas memórias da sua vida, porque foi submetido a 70 cirurgias nas vias aéreas e, portanto, as anestesias são algo muito pesado.
70 é mesmo muita anestesia.
E acrescenta que os médicos nunca acharam que eu viesse a ter capacidade de falar, quanto mais de cantar e fazer música.
Olha. Espetáculo, grande exemplo. Pô, isto hoje é só grandes exemplos, muito bem.
Agora vamos querer três doses de cultura.
Bem, malta, vamos às sugestões, não é?
Vamos às sugestões.
Olha, eu vou ser super original.
Ah, fogo. Agora vou-me roubar a minha, de certeza.
Obviamente que eu não vou sugerir para irem para o Santo António, porque isso vamos nós agora.
Não, mas podem ir e a malta encontra-se lá.
Sim.
Nós, os nossos ouvintes.
Os últimos a chegar pagam uma cerveja.
Então vai. Nós vamos para a Alfama e depois...
Para a Bica.
Vamos para a Bica.
Vamos, claro.
Dar um pezinho de dança. Claro. Pronto.
E pronto, e venham connosco.
E pronto. E depois no São João façam o mesmo e no...
São Pedro
também.
Pronto. No São João no Porto.
Muito é bem. Assim. Muito São bem. João no Porto... Epá, é este ano que nós vamos ao São João do Porto.
Olha, era interessante.
Os nossos ouvintes do Porto podiam...
Não.
Já.
Eu fui também, fui há pouco
não,
tempo.
Não, nunca fui. Muito sou a única bom. Pessoa que nunca
e,
foi.
Muito bom.
E acho muito achei incrível.
É toda um ambiente espetacular.
Toda a gente.
Em Braga é igual, também já passei em Braga.
Em Braga não sei.
Igual.
Mas achei incrível, por acaso.
Nunca.
Diferente.
É muito melhor do que o Santo António. É diferente.
Não, é diferente.
Mas também não... É diferente. É diferente e são ambos muito...
Tem uma mística diferente e
sim, é tudo diferente mesmo.
E o conceito também é outro.
A cena de levar com os martelinhos a toda a hora na cabeça. Aqui se calhar não sei se resultaria.
Sim, também. E acho que eventualmente é menos... Eu, pelo menos, na minha experiência, há menos multidões. Na forma como se festeja o São João faz com que as pessoas não... circulam por artérias da cidade em que
eu tinha ideia que no Porto é uma confusão.
Não, eu não achei, pelo menos. Eu não
mas
achei.
Aquilo, o objetivo é, tipo, acompanhar o Douro até à Foz, não é? E acaba tudo na praia, em Matosinhos.
Aquilo acaba tudo em Matosinhos a veres o fogo verde. Acaba tudo, quer dizer, o apogeu tudo bêbado, daquilo. Mas por exemplo, é muito familiar mesmo. Pois. Talvez um pouco mais, pelo menos daquilo que me pareceu.
Mas eu acho que também tem a ver com
aqui
aquela.
Aqui em Lisboa é muito bairrista, não é? Tipo, há muito mais essa.
Mas eu não consigo distinguir qual deles é o melhor. Eu adorei os dois e adoro os dois.
Pois é, diferente.
Mas são diferentes, claramente. Claramente diferentes.
Eu nunca fui, gostava muito de ir, porque gosto muito do Porto e essas coisas todas.
Curiosamente, falando disso, dos Santos Populares, vou agarrar aqui um gancho para vos dar aqui a minha sugestão cultural, que tem a ver com um dos problemas com que nos temos debatido nos Santos Populares tem a ver exatamente com o plástico, não é?
Diz que sim, é verdade.
Se bem que eu já ouvi dizer que, bem, o ano passado já havia disso. No ano passado eu apanhei em diversos sítios, por exemplo, na Vila Aberta eles vendiam-te um copo.
Tu andas sempre com o mesmo copo.
Andas sempre com o mesmo copo.
Sim, como nos festivais já.
Ou seja, as pessoas, o copo custa para aí 2€, portanto, as pessoas não têm. À partida, não é? Não deitam fora. Portanto, não sei se este ano, mas não era assim em todos os sítios. Mas isto, pronto, isto foi um gajo para vos falar da minha sugestão e vou-vos sugerir o projeto Green Effect.
Green Effect,
mas não é efeito, é Effect. De facto.
De facto.
Isto é um projeto, o Green Effect, que é um projeto de informação numa plataforma digital, que fala exclusivamente de questões relacionadas com...
O Sporting.
Com ecologia e... Sim, o Sporting também é ecológico.
Porque é verde.
Este projeto nasce da vontade dos fundadores de reforçar a literacia interativa e de qualidade, em áreas tão determinantes para o nosso futuro, não é? Para o futuro da humanidade, como as alterações climáticas, a sustentabilidade, a energia. É um projeto de informação cujo objetivo visa contribuir para a cultura ambiental das suas audiências, quer assumir-se como uma plataforma digital de referência para quem procura conhecimento validado e verificado nestas áreas. Oferece uma excelente informação com uma boa componente gráfica. Foi fundado por ex-jornalistas, e o diretor é o Miguel Judas, que foi jornalista, foi meu colega no Jornal do Jogo, e é um excelente jornalista e muito virado para as questões relacionadas com a ecologia. É um bom projeto para quem gosta deste tipo de informação e, acima de tudo, para quem quer ter conhecimento sobre esta realidade. Não se esqueçam, vão pesquisar.
Green é facto. Nossos novos projetos.
Pronto, eu ia sugerir os bailaricos.
Mas podes sugerir a mesma.
Mas temos uma alternativa.
Não é uma alternativa. É também. Só que não é ao mesmo tempo dos bailaricos. É depois de descansar dos bailaricos.
Melhores pés.
Não. Vamos todos visitar o Museu de Santo António. Vocês já foram?
Olha, não.
Olha, muito giro. Eu já fui.
É onde?
É muito giro. É justamente junto à Igreja de Santo António.
Que é?
No Largo de Santo António da Sé em Lisboa.
Ah, burra.
Se vai lá na noite de Santo António, as meninas vão lá pedir ao Santo António um noivo, um namorado, whatever.
Ah, tá boa. Olha.
Olha, foi inaugurado em 2014 e dá a conhecer a figura de Santo António, destacando a sua relação com Lisboa, a cidade onde nasceu e onde viveu cerca de metade da sua vida. Os bilhetes são a partir de 3 euros. Há vários preços, com santidade, profissão, até o local de residência e até o facto
profissão?
De ser em grupo ou não.
Tipo o quê? Há profissões que pagam mais do que outras?
Tipo, se fores professor, podes não pagar se tiveres um cartão que prove que és professor. Se fores jornalista e fores em trabalho, não pagas. Tipo, tens de ter uma acreditação.
Os jornalistas estão sempre em trabalho.
Certo. Estão nos bombeiros.
Pronto, as informações estão todas em www.museudelisboa.pt, mas caso queiram aparecer, está aberto terça a domingo entre as 10 e as 18, última entrada às 5h30. Depois, olha, só no dia a seguir.
Vamos todos para o bailarico.
Olha, vamos para o bailarico, divirtam-se, bom Santo António.
Bom Santo António.
Até para a semana.
Beijinhos.
Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa a florir na tapada.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
Diz lá, diz lá, não tenhas receio, achas que é bonito, bonito ser feio, anda, conta já, responde sem freio.